Queridos, eu tenho um tema no meu coração para falar nessa manhã sobre o culto no templo que sou eu, a alegria de cultuar. Domingo passado eu falei sobre nós como templo, somos o templo de Deus, somos o templo. E o Espírito Santo habita em nós. Isso é uma verdade que nós precisamos aprender a viver. Somos o templo do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre o culto, sobre a alegria de cultuar, sobre o culto nesse templo. E eu quero que vocês deixem a Bíblia aberta em 2 Coríntios, capítulo 6 e o 7. Nós vamos ler parte deles. Pai, obrigado por essa manhã, pelos irmãos e irmãs que estão aqui, e obrigado porque nós nos dirigimos para esse lugar com uma expectativa de celebrar o teu nome, a expectativa de honrar o teu nome, a expectativa de cultuar a ti com alegria, e também na expectativa de ouvir do teu Espírito o teu ensino, a tua palavra, e ela possa formatar o nosso jeito de viver. Fala conosco em Cristo Jesus. Amém. Pois é, queridos, então, nós somos o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito. Você crê nisso? Somos o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós podemos destruir esse templo quando nós não nos deixamos guiar pelo Espírito. Às vezes as pessoas dizem, destruir o Espírito é colocar no nosso, destruir o templo é colocar no nosso corpo aquilo que pode estragar. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É não se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Então isso aqui parece uma verdade tão óbvia, simples de entender, mas nós falhamos aqui. Nós falhamos quando nós não nos deixamos conduzir pelo Espírito de Deus. E eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. Diz assim: não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Eu acho que o som está alto, está dando microfonia. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão tem, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse é o texto de Paulo reafirmando a nossa essência. Somos o templo do Espírito de Deus. E Paulo nos diz que nós não devemos nos associar a quem quer que seja que rejeita Deus. Quando ele diz julgo desigual, a maioria das pessoas pensava, eu não posso ter contato com o descrente. Não, nós vivemos no mundo, e no mundo nós temos relacionamento com todas as pessoas. Portanto, nós precisamos só pensar sobre quem é que nos conduz. Quando você se associa a alguém que determina o seu caminho, a isso é um jugo desigual. Não se ponha em jugo. Jugo, o pessoal do interior sabe que tem uma espécie de canga que coloca nos bois, né, quando eles estão no carro de boi. Então eles andam na mesma direção. Então é esse jugo. Quando você se põe a caminhar com alguém, com alguma pessoa que impõe a você um caminho, e esse caminho é contra o seu caminhar com Jesus, isso é um jugo desigual, porque você quer ir para um lado e ele quer ir para o outro. Não é apenas se associar com um descrente, não é isso. Porque nós estamos vivendo nesse mundo, e nesse mundo nós nos relacionamos com todas as pessoas. Então, não há necessidade, não há porquê eu me colocar em prisão com alguém que quer me conduzir por um caminho que eu não quero ir. E ele diz, por causa disso, para que nós aprendamos a não andar neste jugo desigual, ele diz, eu vou andar com vocês, eu vou habitar no meio de vocês, eu serei o seu Deus e serei o seu povo. E mais, serei o seu Deus e serei o seu povo. Então, na medida em que eu defino a minha caminhada com Jesus, o meu jugo é o jugo de Jesus. Por isso ele disse, tomai sobre vós o meu jugo, o meu controle, porque isso vai ser leve para vocês, vai ser suave para vocês. Agora o capítulo 7, verso 1, amados, visto que temos essas promessas, que promessas? A promessa de ele habitar no nosso meio, de andar conosco, de ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Então, tendo visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Agora eu quero ler para vocês uma tradução que eu estou amando ler, uma tradução da Bíblia, a Bíblia, a Mensagem. Olha como ele escreve esse texto. Diante das promessas tão animadoras, queridos amigos, vamos nos livrar de tudo que nos distrai ou contamine, seja por dentro, seja por fora. Eu gosto demais dessa tradução. Que nossa vida esteja em forma e que sejamos templos santos para o culto de Deus. Não é mais fácil de entender? Muito mais fácil. E aqui, lendo essa tradução, eu percebi uma coisa simples. Simples, é que o culto nesse templo que sou eu, é por dentro e não por fora. Ele acontece primeiro dentro de mim. Ele se extrapola, é claro, mas ele começa dentro, ele não começa por estímulos externos, ele não começa por nenhuma animação externa, ele começa por dentro. Nós perdemos essa alegria, né? Uma das palavras que a gente mais ouve no carnaval é alegria. Agora é só alegria, né? 2 anos sem carnaval, agora é só alegria. E quando eu ouço isso, eu fico pensando assim, nós os crentes, os discípulos de Jesus, nós temos alegria de cultuar a Deus? Nós temos esse entusiasmo. Eu gosto do Salmo 42, que diz assim, o povo diz assim, eu me lembro quando nós saímos em procissão, em direção ao templo, na maior festa. E eu tinha essa ingênua ideia, de que depois de 2 anos praticamente sem culto, por causa da pandemia, quando dissessem assim, abriu a igreja, vamos voltar ao presencial, o povo viesse assim, correndo, batucando, fazendo festa, dançando, vamos para a casa de Deus. Ledo engano, né? Ah, vou ficar em casa, vou ficar na TV, agora tem a transmissão online, em casa é mais gostoso.
Eu pensei que fosse bom, mas hoje eu percebo que nós perdemos a alegria.
Eu vi as pessoas no carnaval, gente, quando, você me desculpa falar isso, mas quando você olha aquele negócio e diz, rapaz, esse negócio é bom. Certo ou errado? Certo, porque você só vê o povo pulando, brincando, dançando, debaixo de chuva. crente não vem para a igreja de bate-chuva, tudo de açúcar, derrete. Eu fico olhando, pastor, você está olhando carnaval? Olho de vez em quando. Aí diz, gente, eu queria que o povo tivesse essa mesma alegria aí deles, essa mesma. Só que eles, não é uma crítica, é uma constatação, eles têm um estímulo externo. E nós, parece que precisamos desse estímulo externo para que aconteça um culto. Mas o culto é por dentro. É por isso que na tradução mais antiga, e essa aqui já é uma mais nova, diz que nós devemos nos purificar de tudo que contamina o corpo, ou prejudica o corpo, e o espírito, o corpo e o espírito, porque o culto começa por dentro e não por fora. O culto começa por dentro quando? Quando nós reconhecemos que o Espírito está nele, Deus está presente. Então, se Deus está presente, então há alegria. Está acontecendo agora, nos Estados Unidos, numa universidade, um culto que já dura mais de 100 horas. Não sei se vocês já viram por aí, né? Tem mais de 100 horas e o povo não sai do lugar. E não começou com pastor, não começou com banda, não começou com show, não começou com nada disso. Começou com os alunos orando. Alguém resolveu ir orar, outros se associaram, outros se associaram, outros se associaram, e de repente está fazendo fila na universidade para entrar naquele culto. E sabe o que está acontecendo agora? Outras universidades abriram para também ter culto. Alguma coisa brota de dentro e não de fora. Reconhecendo a presença de Deus. Se eu e você reconhecemos a presença de Deus, não é no ambiente, né? Porque a gente vem para o culto e diz assim, ah, mas estava tão fraco. Não, está fraco dentro. Ah, mas o louvor
não foi tão bom. Não foi tão bom dentro. Sempre lembra disso. Ah, mas a mensagem do pastor não foi boa. Não foi boa dentro. Porque o culto começa aqui. Se o culto começa aqui, podemos ter só de alma como nós tivemos e para mim foi ótimo.
Podemos ter ninguém tocando e o culto é ótimo, porque ele começa dentro. Amém, gente boa? Vamos restaurar isso. Sair de casa e dizer, eu vou cultuar o Deus que está em mim. Não é assim, eu vou lá para a casa do Senhor porque Deus vai estar lá. Não, Deus não vai estar aqui, vai estar em você. Agora, quando a gente se junta todos com Deus dentro, dá um grande templo e dá uma grande festa. E aí, eu não preciso de luzes, eu não preciso de uma banda, de um show, de um cantor, de uma parede preta, não preciso de nada disso. Eu preciso reconhecer que Deus está em mim. Apenas isso. Apenas e tão somente isso. Agora, quando o culto é por fora, a gente precisa do trio elétrico. Quando o culto é por fora, eu preciso de um artifício. E qual é o artifício que usamos? O cantor, o show. Uma pessoa que, de nome, vamos trazer fulano de tal, que ele traz gente para a igreja, e o povo pega fogo. Por causa do estímulo externo, não aconteceu nada dentro. É por isso que esse pessoal que trabalha com o cenário, eles dão uma coisa que nós gostamos, adrenalina.
E todo mundo chega no sabatinho de fogo. Mas não aconteceu nada dentro, aconteceu no corpo. Não aconteceu no dentro. Então, é possível que o que esteja acontecendo nessas universidades é algo que plantou no interior. Não, 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 não adoradores que o adorem em espírito, por dentro e em verdade.
Agora, quando acontece o por dentro, isso pode se extrapolar. Aí não tem problema. Aí tudo bem, aconteceu dentro, então isso pode se extrapolar em louvor, em alegria, em dança, em qualquer outra movimentação, mas ele veio primeiro por dentro, de verdade, sincero, como a expressão do culto interior, e não por fora. Por isso é que o texto da a Bíblia, a mensagem, ele para mim ele é maravilhoso. Diante das promessas, vamos nos livrar do que distrai, do que contamina, para que seja por dentro o culto e não por fora. Seja por dentro. Falei, poxa, é isso. Nós precisamos descobrir a alegria de cultuar. Ah, se a gente tiver música, é ótimo. É ótimo, eu gosto. Mas se não tiver, o culto começa aqui dentro. Ah, se a gente tiver um bom pregador, é bom ouvir uma boa palavra. Mas se não tiver, o culto começa dentro. Eu vou me livrar de qualquer coisa que impeça que esse culto brote de dentro de mim. Quando a adoração é espírito em verdade, começa dentro, então eu não preciso de artifício. Eu não preciso que aconteça alguma coisa na igreja. Teve uma época, eu já falei isso aqui algumas vezes, e parece brincadeira, mas era verdade, que terminava o culto e dizia, aí, como é que foi o culto? Ah, no culto foi muito bom, não caiu nenhum endemoniado. Ou seja, o culto era bom quando tinha diabo presente. Tinha demônio. Ah, se tem demônio, então o culto foi maravilhoso. Eu falei, não, tem que ter Deus, gente, não é diabo, é Deus. É um negócio esquisito, né? Mas era mais ou menos isso. Ah, não aconteceu nada especial. Gente, tem que acontecer dentro de você. Aí você sai, você não sentiu nada externo, mas você sai dali, mesmo que a palavra tenha sido simples, o louvor tinha sido assim, bem devagar, mas você estava vibrando por dentro. É isso que nos motiva a sair daqui e continuar vibrando também do lado de fora, e nos motiva a voltar e estar presente uns junto com os outros, crendo nessa presença maravilhosa de Deus. Agora, para que o culto aconteça por dentro, Paulo diz, nos livre de tudo que contamina o corpo. Aí eu pergunto, você pode falar, pronto, hoje nós estamos fazendo um culto informal, o que é que pode contaminar o corpo? Me diz aí, pode levantar a mão e dizer, qualquer coisa, o que é que contamina o corpo? Hein? A mentira. Mentira, o que mais? O que é que contamina o corpo que impede o culto? O que mais? Hein? A mente? Pensamento, é isso? O que mais? A maldade, gostei, o que mais? Hein? O que mais? Pode falar. Vamos contribuir para a mensagem. O que? Fofoca, hein? Jesus! O cara chega assim, viu a roupa da irmã, viu o cabelo do pastor como estava, o meu cabelo era grande, né? Eu amarrava aqui e tinha gente que ficava assim, pastor usa cabelo amarrado. Eu falei, bom, o cabelo é meu, gente, pelo amor de Deus. Que foi? Inveja, garoto, é isso mesmo, inveja. E a gente traz tudo isso no bojo do culto, não é isso? Quer mais? Pode falar, pode falar. Criança, adulto, adolescente, todo mundo pode falar. O que mais? Cadê os adultos? Os adultos estão perdendo para os adolescentes. Hein? Orgulho. Orgulho. Celular. Acontece uma coisa interessante, sabe o que é, gente? nós estamos transmitindo o culto, e o cara está no culto, conectado no YouTube, e falando, eu digo, gente, não dá para entender a cabeça do povo, né? Não dá para entender não. Celular, o que mais? Alguém tem mais um aí? Tudo isso a gente traz para o culto, cheio de coisa, cheio de raiva, ressentimento. Hoje eu vou orar para Deus fazer justiça contra o meu chefe, ele está me perseguindo. Falta de humildade, é isso aí. Então eu vou orar para o meu chefe ser demitido, porque ele está me perseguindo. Ele vem com a raiva para o culto. Ele vai conseguir cultuar? Não. Ele vem com falta de perdão em casa, com intrigas entre marido e mulher. Ele vai conseguir? Não vai. Aí ele passa o culto inteiro remoendo aquele negócio. Não acontece. Ele diz, no primeiro verso que eu li, ele disse: não se ponha em julgo desigual. Primeira coisa, não dá para cultuar se você tem uma canga sobre você, atrelado a alguém que lhe conduz para um caminho que não tem a ver com a adoração. Eu vou te dar um toque aqui legal. Quando você estiver sentado na sua reunião, e a pessoa do lado encheu o saco, está vendo aí? Esse som está muito alto, sai de perto dele ou dela. Então vem esse pastor, olha como ele fala, olha aquela música, olha não sei o quê. Aí diz assim: meu irmãozinho, dá licença aí, vou no banheiro. Quando voltar, fica sentado em outra cadeira, porque ele te perturba. Estou certo ou estou errado? Aí sabe o que a gente faz? Não é que é mesmo. A música está muito alto. Esse pastor é muito chato. Pelo menos de mesmo não pode dizer que eu grito, né? Não grito. Sai de perto. Porque é uma canga que colocaram sobre você, que leva você para um caminho que não é o caminho da adoração. Porque o objetivo que nós temos aqui é conseguir louvar a Deus juntos. Juntos. E eu vi uma cena que eu fiquei preocupado com esse povo orando lá na faculdade. Aí eu fiquei preocupado. Eu gosto daquilo ali, esse mover de oração espontâneo. Mas aí um rapaz foi dar um testemunho, e o povo se levantou e começava a jogar dinheiro, que é o costume do americano. O americano tem essa loucura, eles jogam dinheiro no palco. Aí eu falei: oh, entrou dinheiro, o negócio já complicou. Deus guarde para que isso continue, invada os Estados Unidos, estão precisando, e como tudo que acontece nos Estados Unidos, o Brasil copia, que chegue aqui também. Que chegue aqui também. Tudo que contamina tem que ser removido para que não impeça a nossa adoração. E diz: então nos desvencilhemos disso, de tudo que nos contamina. Ele fala do jugo, pois o que tem comunhão da justiça com a maldade, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Trevas na vida. Sabe o que é trevas na vida? Um pecado que a gente não confessa. Você traz ele junto e ele impede você se conectar com Deus. Quem tem uma consciência cristã de verdade, ele não consegue se conectar se ele não disser: Pai, eu pequei, eu errei, me perdoa. E sabe, querido, uma coisa que é fundamental: Deus perdoa o pecado quando você confessa para ele. Mas sabe quando há cura dentro de nós? Quando você confessa para outra pessoa. O que é difícil, né? O que é difícil, mas é necessário. diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aí Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Não é perdoados, é curados. Porque quando você fala, você expõe a sua vida, isso traz cura. Alguém já experimentou isso? Eu? Experimente. Claro, procure conversar com uma pessoa experiente, que vai ouvir você, e que não vai julgar você, e que não vai expor você, e que não vai dizer: ah, irmão, você fez isso, depois eu fiz. Não, é alguém que vai dizer assim: mano, estou contigo, vamos orar por isso, Deus vai te dar vitória sobre isso. É isso. Nós perdemos esse ensino de confessar. Eu até brinquei uma vez que eu vou botar um confessório aqui. Confessório, fica lá, fala, filho. Aí quando sai de, você vai ler a Bíblia 10 vezes. Penitência. Mas isso é muito bom, esse ato de confessar. Sabe por quê? Libera. Aí você, o culto acende novamente. Por isso é que Malaquias tem um texto, tem uma palavra que diz assim: quisera que vocês fechassem o templo. Tal o uso inadequado do templo, na época eles falavam do templo, mas isso serve para nós. Quisera que muitas vezes esse templo feche, porque ele está tão abarrotado de coisas ruins, que não funciona mais a adoração. Comunhão da luz com as trevas, não há comunhão. Outra coisa que impede: que harmonia entre Cristo e Belial? Belial é um outro Deus. Quando você tem um outro Senhor, alguém que dirige a sua vida, que você tem ouvidos para outros e não para Jesus. O que Jesus diz é perdoar, o outro diz não perdoa. O que Jesus diz é amar, você diz não ame. O outro diz, Jesus diz é servir, você não serve. Então você tem um outro Senhor, que pode ser inclusive a religião, que pode ser a voz de alguém, que é contrária ao Evangelho. Que comunhão tem entre Jesus, que habita em nós, e um outro qualquer Deus, que aquele chama de Belial? Que acordo há entre Deus e os ídolos? Uma outra fonte de contaminação. Um ídolo dentro de você. Aí você diz: não, pastor, mas eu não tenho nenhum ídolo. Temos. Temos o pastor, o bispo, tem vários ídolos, o cantor, é alguém que você exalta, é alguém que você diz: aquele ali, eu só ouço ele, é ele me dá a palavra. Quando você pode se relacionar direto com Deus e Ele falar com você. Que comunhão, que possibilidade é essa de haver no santuário de Deus um outro ídolo? Somos santuário do Espírito, e o único Deus que habita em nós é o Deus único. Não tem vaga para outro Deus. Queridos, quando isso acontece dentro de nós, então há culto. Então há adoração. Quando nós nos desvencilhamos de tudo que nos distrai, vamos tirando, né? Tudo isso que vocês falaram, inveja, maldade, o celular, a fofoca, o orgulho, a falta de humildade, tudo isso que foi dito aqui, que vem conosco, se a gente consegue tirar, colocar fora, o templo fica limpo para nós adorarmos a Deus. Aí não há nenhum outro impedimento. Amém, queridos? Vamos fazer isso agora para a gente adorar a Deus juntos? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Quando isso acontece, queridos, sabe que gera limpeza interior. Aí nós temos alegria novamente de cultuar, em nome de Jesus Cristo. Então, vamos dar um tempinho aí para você agora. falar com Deus e perguntar: o que que impede o meu culto? O que que impede a alegria brotar em mim? O que que impede? Fecha os teus olhos aí, só você e Deus, né? Fechar os olhos não é nenhuma mandinga de crente, não. Fechar os olhos é apenas para você se conectar com Deus, sem se conectar com o externo. E fala com Ele. O que que pode ser tirado? A inveja, a mentira, a maldade. Que pecado, né? Que está sendo acalentado dentro. Que você pode dizer assim para Deus: Deus, remove de mim. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero que brote do meu interior adoração, comunhão. Se o nosso templo está limpo, se nosso templo está limpo, então a gente reconhece a presença de Deus. A gente reconhece o Espírito dentro. Então pede para Deus: olha, remove do meu interior a raiva, a falta de perdão, falta de perdão ao marido, à esposa, aos filhos, ao amigo de trabalho, a maldade acalentada dentro do coração, treva, o pecado, hábitos que são costumeiros, mas são fora do padrão do reino de Deus. Fale com Deus. Peça que acenda a chama, né? Como o canto que nós cantamos ainda há pouco, acende a chama novamente, a chama do louvor, da adoração, espontânea. Deixa brotar a alegria de cultuar a Deus, para que nós não invejemos a alegria que é promovida pelos artifícios, pelo exterior. Senhor, formoso és, fala. Tua face eu quero ver. Fala isso, eu quero ver tu presente em mim. Quando estás neste lugar, o lugar é você. Tua face de mim. Acende a chama, Jesus. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, querido. Vem limpar, vem limpar. Resplandecer o meu primeiro. Faça desse cante essa oração, do início. Senhor, formoso é. Tente ver essa face formosa de Deus.
Tua face
eu quero te ver dentro, dentro de mim, Pai.
Pois quando estás
neste lugar, tua face invade mim. Acende acende, Pai.
Que uma vez brilhou
e Maria esclareceu o meu querido.
Senhor Deus, vem com a nossa vem tirar tudo que contamina, tudo que impede a adoração, tudo que impede a alegria de cultuar, Pai. Seja o pecado, a maldade, a inveja, a fofoca, a mentira, o orgulho, a falta de humildade, os pensamentos equivocados, Pai. Oh Deus, tudo que impede a nossa adoração, Pai. Limpa, Pai, limpa, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que sejamos templos limpos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Templos limpos. Em nome de Jesus, Pai. Templos limpos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos estão com o templo limpo aí?